Olá, este é o podcast Macropolítica Brasil, análise semanal exclusiva para clientes da Prospectiva sobre o impacto da agenda política brasileira no ambiente de negócios. Meu nome é Daniele Ribeiro, coordenadora de marketing da Prospectiva, e o nosso episódio de hoje, 20 de outubro de 2023, é especial. Considerando a viagem internacional do Arthur Lira e o período de recuperação cirúrgica do presidente Lula, a semana em Brasília teve um ritmo mais lento, e os temas de maior interesse já foram alvo de análise do podcast Macropolítica ao longo dos últimos episódios. A visão da macropolítica sobre a CPMI do 8 de janeiro, o conflito entre Israel e Palestina e a agenda econômica do governo não foi significativamente atualizada. Por isso, preferimos dedicar esse episódio a um tema de interesse crescente dos nossos clientes, a Agenda Verde. No podcast dessa semana, a economista sênior Paula Goldenberg receberá um convidado especial, o nosso gerente de Public Affairs e especialista em temas ambientais, Caio Jacon. Bom dia, Paula. Seja bem-vindo, Caio.
Oi, Dani. Bom dia, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Com o cumprimento do cronograma de medidas macroeconômicas lideradas pelo Ministério da Fazenda, com destaque à aprovação do novo arcabouço fiscal, o avanço da reforma tributária e das medidas de recomposição de receitas da União, surge agora no debate público um ponto de incerteza quanto ao avanço da agenda setorial do governo para impulsionar a economia verde, ou seja, para impulsionar um processo de industrialização que seja compatível, por exemplo, com a redução das emissões de gases de efeito estufa e com a transição energética. As expectativas sobre a Agenda Verde no Brasil aumentam diante da proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28, que vai acontecer entre 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, e, particularmente, da posição ambiental que o Lula pretende marcar na COP. Nesse contexto, quais são os projetos, Caio, de destaque que você abordaria na Agenda Verde do governo?
Bom dia, Paula. Bom dia, Dani. Obrigado por me receberem aqui. Exatamente, Paula. A Agenda Verde é um eixo estruturante, obviamente, de toda a atuação que o governo federal quer imprimir nas suas políticas, tanto domésticas como também na sua atuação internacional. Então, de start, eu destacaria o Plano de Transformação Ecológica, liderado pelo Ministério da Fazenda, que pretende estruturar a transição do Brasil a uma economia de baixo carbono e de realmente transformá-la numa economia verde com emissões líquidas zeros de carbono, trabalhando dentro dos compromissos assumidos do Brasil no Acordo de Paris. É, obviamente, um plano bastante ambicioso conseguir atingir esses objetivos, e é por isso mesmo que é difícil discernir exatamente o que será esse plano. Ele vem sendo anunciado desde o começo do ano pelo governo, ele foi lançado, entre aspas, junto com o PAC em agosto deste ano, trazendo eixos de atuação que ele pretende, com os quais ele pretende trabalhar, e já dando alguns indicativos de ações que vão ser tomadas dentro dele para poder alcançar esses objetivos. O próprio PAC, durante o lançamento, ele traz, entre os seus 9 eixos de projetos, vários elementos que vão contribuir com essa transição ecológica. Entre eles, transporte eficiente e sustentável, cidades sustentáveis, a própria transição energética do país, que vão, então, já direcionar alguns dos investimentos federais ou do setor privado por forma de crédito ou outras ferramentas para essa transição. Então, juntamente ao Plano de Transição Ecológica, ao próprio PAC, nós temos a expectativa de apresentação de uma nova política industrial ou da delimitação de quais vão ser as prioridades, as diretrizes dessa política, com anúncios ainda esperados agora para o fim do ano. E, além disso, há vários projetos de lei, muitos encabeçados, ou tipo de interesse do Executivo, em tramitação no Congresso, que visam também a contribuir com essa transição do Brasil a uma economia verde. Entre eles, a gente pode destacar o próprio mercado regulado de carbono, eólicas offshore, discussões sobre hidrogênio verde, combustíveis do futuro e outros mais.
E nesse guarda-chuva mais amplo do plano de transformação ecológica que você mencionou, o que, que tem de concreto por enquanto e o que, que permanece mais principiológico? Acho que o eixo de finanças sustentáveis me parece relativamente mais avançado, com o lançamento do arcabouço para emissão de títulos sustentáveis pelo governo e com o plano de ação que foi divulgado para a construção da taxonomia sustentável. Qual a sua avaliação, Caio, sobre as possibilidades de avanço dos diferentes eixos nesse plano?
Bem, Paula, sobre o plano, no atual formato de discussão dele, ele ainda é bastante principiológico, embora, claro, como ele é um aglomerado de ações, algumas delas vão se concretizando antes das outras. Ele acaba sendo um direcionamento às demais políticas públicas do país para que elas consigam incorporar o elemento de sustentabilidade dentro delas. Então, nesse sentido, como você falou, a questão das finanças sustentáveis são os primeiros instrumentos que vêm sendo lançados pelo governo para permitir que esses projetos saiam, portanto, do papel e que a gente comece, de fato, essa transição a uma economia que eventualmente vai chegar a emissões zero. Nós tivemos, então, ainda em setembro, o lançamento dos títulos soberanos sustentáveis, os títulos soberanos verdes, que são títulos de dívida pública que o governo brasileiro emite com o compromisso de investir os recursos levantados em projetos sustentáveis. Há várias categorias de projetos que podem ser contemplados com esses, a maior gama deles dentro do aspecto de benefícios, projetos que tenham benefícios ambientais, mas há também benefícios sociais considerados. Então, isso é um instrumento importante para esse financiamento. Nós vamos ver agora como esse mercado vai se desenvolver. Nós já tínhamos alguns títulos verdes do mercado privado sendo emitidos aqui no Brasil, mas mesmo esse mercado é recente, então agora entra o setor público também com essa iniciativa que deve, de fato, ajudar a mais projetos saindo do papel. Além disso, nós também tivemos em agosto o anúncio do relançamento do Fundo Clima, é um fundo do BNDES, que traz condições de financiamento mais favoráveis para projetos sustentáveis. Então, há taxas de juros menores, com condições de pagamento que favorecem, de fato, que se obtenha crédito para, por exemplo, construção de unidades de produção de energia a partir de biometano, mesmo usinas fotovoltaicas, eólicas. Então, é uma linha que quer favorecer o desenvolvimento de projetos também nessa economia verde, se podemos dizer assim. Esse fundo ele deve ter cerca de 10 bilhões de reais em recursos disponíveis, que obviamente pode parecer um volume expressivo, mas quando nós comparamos com incentivos de outros países, vamos pensar no Inflation Reduction Act nos Estados Unidos, que é obviamente um pacote de subsídios para a economia americana, com essa pegada também de sustentabilidade, de favorecer o desenvolvimento econômico daquele país, favorecendo junto à transição energética, é algo muito menor, né? Evidentemente, pela questão mesmo da situação fiscal do país, nós não temos o mesmo poderio econômico para poder incentivar essa transição como outros países. Então, o Brasil tem trabalhado mais com algumas ferramentas de financiamento, mas é na parte regulatória realmente que a gente pode esperar que o governo vai tentar dar mais incentivos. Então, é criar um ambiente regulatório favorável para que se explorem as condições que o Brasil já tem em termos de ativos ambientais, e que nos dão vantagem ou que nos permitem nos inserir num mercado mesmo global de industrialização verde, de oferta de produtos com uma menor pegada de carbono, para então conseguirmos avançar nessa pauta. Por fim, também, como você mencionou, há no momento uma discussão, uma consulta pública, na verdade, aberta. Ela se encerraria hoje, dia 20 de outubro, mas foi adiada até a próxima semana, dia 27, em que o governo está coletando subsídios para desenvolver um plano de ação para a taxonomia sustentável do Brasil. Essa taxonomia sustentável é ela que vai nos definir de forma mais clara o que são atividades econômicas sustentáveis, o que pode ser classificado e quais são os parâmetros de classificação dessas atividades. Isso vai ter um papel muito importante também no acesso a essas finanças, né? Se eu cumpro o que está previsto nessa nomenclatura, nessa classificação, eu consigo então ter acesso a certas linhas de financiamento para desenvolvimento sustentável, inclusive permite uma interoperabilidade com sistemas internacionais. Então, também é importante, né, que no desenvolvimento dessa taxonomia isso seja mantido no radar. E o plano do governo, então, é para esta COP28 ter já o plano de ação pronto, para que ao longo do próximo ano ele desenvolva de fato a taxonomia. É um prazo até ambicioso, pensar que em um ano o Brasil consiga fazer isso. É mais possível, porque vai ter modelos de referência internacionais. Para no ano que vem, então, na próxima COP, apresentar a taxonomia. E a partir de 2026, espera-se ela seja implementada de fato. Passa a ser considerado o padrão de classificação dos empreendimentos sustentáveis no país.
Vou aproveitar o gancho regulatório que você mencionou na sua resposta, Caio, e vou passar da agenda verde do executivo para a agenda verde no Congresso. E nesse âmbito, a gente teve movimentações relevantes no tema da regulamentação do mercado de carbono, com a aprovação do PL 412 de 2022, de forma terminativa esse mês na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Explica um pouco para a gente como funcionaria o mercado de carbono, considerando o texto que foi aprovado no Senado.
Perfeito, Paula. Dando apenas um passo para trás antes de entrarmos no mercado de carbono em si, eu queria abordar por que o Brasil está desenvolvendo um mercado regulado de carbono, né? Um mercado de comércio de emissões de carbono. No âmbito do Acordo de Paris, o Brasil assumiu compromissos de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Inclusive, esses compromissos foram atualizados no ano passado e dizem que Tomando por base o ano de 2005, até 2025 o Brasil teria que reduzir em 37% suas emissões de gases de efeito estufa, em 2030 em 50%, e um compromisso novo feito no ano passado foi que em 2050 nós atingiríamos a neutralidade de carbono, então emissões de carbono líquidas zero. E nisso, claro, o Brasil precisa ter um plano para que os setores da economia brasileira reduzam suas emissões. Quando nós olhamos para como as emissões do Brasil são distribuídas, o que a gente se depara é com um padrão de emissões bastante diferente de países desenvolvidos. O principal emissor de gases de efeito estufa no Brasil é o setor de agricultura, seguido pelo de energia e depois pelo uso da terra e desmatamento, como a gente pode dizer. Na verdade, a causa de emissões seria o desmatamento. Se a gente desconsiderar o desmatamento, o uso da terra, de fato, fica a agricultura com quase 50% das emissões, energia com 42%, a questão do tratamento de resíduos fica com 7%, e indústria, que é um dos principais emissores em economias desenvolvidas, é responsável por apenas 3% das emissões brasileiras. Quando nós falamos de mercado regulado de carbono, desse sistema de comércio de emissões, normalmente nós estamos falando do setor industrial. Então, é um mecanismo para você auxiliar o país a atingir sua meta de descarbonização, mas que no Brasil ele tem um efeito limitado, justamente pela participação dos setores industriais no total de emissões do país. Então, temos essa limitação. Então, como funcionaria esse sistema de comércio de emissões e como ele lida com essa questão das emissões brasileiras virem a maior parte do agro, do próprio desmatamento e não necessariamente de processos industriais? Em primeiro lugar, quando nós falamos de sistema de um mercado regulado de carbono, né? A gente usa muito o termo crédito de carbono, mas acabamos usando esse termo para nos referir à realidade, a ativos diferentes. Por exemplo, num sistema de comércio de emissões, o que se cria é um limite de emissões para os setores industriais, para os setores da economia que estejam sujeitos a essa regulamentação. Nesse limite, são distribuídas cotas ou permissões de emissões que as indústrias estão autorizadas a fazer. As indústrias que conseguem atingir a meta delas de descarbonização, ou seja, reduzir ao limite que foi estabelecido, ou seja, não estouram esse limite, estão dentro das suas cotas, não acontece elas conseguindo realmente fazer isso, mas algumas indústrias, às vezes, reduzem mais do que elas precisariam, então elas têm um excedente de permissões de emissões, enquanto outras, por diversos motivos, podem ter dificuldades em reduzir suas emissões abaixo dessa meta, desse limite. De forma que isso permite que se estabeleça um comércio entre esse excedente, na verdade, esse restante das permissões, essas cotas, entre a empresa que diminuiu suas emissões a mais do que precisava e a outra que não conseguiu. Então, o sistema de comércio de emissões geral, mais conhecido do mundo, normalmente trabalha só com isso. Esse é o sistema europeu, por exemplo. O que o Brasil também está propondo é que você... Isso tem alguns outros modelos no mundo que também permitem, é que você consiga trazer crédito de compensação de carbono, também que são os créditos de carbono que hoje em dia nós temos já no mercado de carbono voluntário, que são créditos de algum projeto ou de alguma solução implementada, seja na agricultura, seja em processos industriais, que ou reduzem a emissão de carbono ou retiram esse carbono da atmosfera. Isso se torna um ativo para empresas no mercado voluntário para que elas possam cumprir com seus compromissos de descarbonização. E no regulado que está sendo proposto no Brasil, elas podem usar até um certo limite esses créditos de redução de emissões ou de remoção de emissões como forma também de compensar as emissões acima do limite dentro do sistema de comércio de emissões, dentro da alocação que é feita dessas cotas. Então, é um sistema que permite uma interlocução, uma interoperabilidade entre esses dois sistemas e que vai precisar, obviamente, que a autoridade responsável por controlar esse sistema brasileiro de comércio de emissões defina até qual limite isso vai ser permitido. No projeto de lei, atualmente a discussão realmente ainda não está definida, mas já se falou em 25%, havia emendas propondo que se permitisse até 50% da compensação ser feita com créditos de remoção ou de redução de emissões, mas o core realmente, o que se espera é que fiquem com as cotas, então são as permissões e o comércio seja feito com base nelas, as excedentes, as faltantes, as empresas transacionam entre si para conseguir atingir a sua meta. E um ponto importante para lembrar do mercado de carbono e também da importância dele, né, porque que é algo que o setor industrial brasileiro tem interesse em implementar, quando ele é que vai ser regulado quanto a isso. Um, porque pode trazer algumas oportunidades de negócio para empresas que consigam oferecer soluções sustentáveis. E dois, nós estamos observando a implementação na União Europeia de um mecanismo de ajuste de carbono de fronteira. Esse mecanismo vai permitir à União Europeia taxar, falando de forma bem simplificada, produtos importados de países que não tenham esse sistema de comércio de emissões, para evitar que produtos com uma maior pegada de carbono compitam de forma desleal com os produtos europeus que estão sujeitos a esse sistema e que têm que pagar por essas cotas. Então essas cotas também podem ser pagas ou distribuídas gratuitamente. Até recentemente elas eram distribuídas gratuitamente na Europa, vão passar a ser pagas, e como forma de balancear isso, equilibrar o jogo com as importações da União Europeia, eles estão estabelecendo esse mecanismo, que entra em vigor já a partir desse ano, mas com efeitos práticos a partir do próximo, e traria prejuízo, por exemplo, para as exportações brasileiras da União Europeia. Então também, o Brasil ter esse sistema regulamentado é uma forma de nós evitarmos essa taxação aumentar no mercado europeu.
E quais são as suas expectativas para a tramitação desse tema na Câmara? Você acha que a relatoria tende a ficar com o Aliel Machado, que já relata projetos correlatos? Será que a gente pode ter um mercado regulado de carbono antes da data da COP28?
Bem, começando com a parte da tramitação, que acho que é mais fácil, de fato a expectativa é de que o deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, assuma a relatoria desse projeto, né? Ele já está com a relatoria do PL 2148 de 2015, que já reúne algumas proposições que propõem a criação do mercado regulado de carbono no Brasil, inclusive que era o principal projeto de discussão no ano passado, e retrasado, quando também se tentou avançar com esse tema. E está alinhado também com o timing de quando foi feita a designação de relatoria desse projeto ao deputado Aliel Machado, que foi bem no auge das discussões do PL 412 no Senado Federal. Então ele foi designado relator desse projeto na Câmara em setembro, tivemos a aprovação do 412 no Senado agora em outubro, e no próprio segmento à aprovação, o ministro Alexandre Padilha, que estava presente, inclusive, na comissão quando foi aprovado o projeto, deu algumas declarações à imprensa afirmando que ele relataria o projeto durante sua tramitação na Câmara dos Deputados. Então, é um deputado aliado ao governo, que deve, de fato, então, comprar e levar essa pauta adiante na Câmara. É um pouco difícil dizer se o Congresso só vai conseguir fechar a tramitação completa desse projeto até a COP, nós temos pouco mais de um mês até lá, por ter um tema complexo, que as pessoas têm dificuldade de entender o impacto que isso vai trazer para o seu setor. Então pode gerar ainda algumas discussões, mas acho que é importante ressaltar que houve, durante as negociações no Senado, uma articulação muito grande entre governo e apoiadores e a própria FPA, né, a Frente Parlamentar Agropecuária, que tinha receio justamente de que o agro fosse incluído entre os setores regulados. Isso se chegou a um texto final no Senado em que se exclui as atividades do agro desses setores regulados, as atividades primárias, né? Quando a gente pensa em processos industriais, elas seguem lá dentro. E que trazem ainda, justamente para esse mecanismo de trazer créditos de redução e de remoção de emissões, oportunidades para que o agro seja um fornecedor de créditos para setores industriais, outros setores que precisem realmente reduzir suas emissões. Então, chegou-se a um acordo que torna um ambiente mais favorável e menos controverso. A FPA é bastante organizada, nós sabemos que tem um alinhamento entre senadores e deputados dentro dela, né? A coordenação interna da frente é forte. Então, de fato, que não deve haver uma surpresa muito grande para os deputados da frente quando o projeto realmente começar a tramitar ali na Câmara. Então, há chances, sim, reais de que ele seja aprovado antes da COP28, mas não sem seus desafios. Acho que vamos observar agora, ainda falta o despacho para que ele seja, de fato, apensado ao 2148, como nós estávamos falando. O 2148 já é um projeto que está pronto para pauta em plenário. Então também já agilizaria sua tramitação, que ele pode ser votado direto ali, não tendo que passar por comissões.
Outra pauta verde importante no Congresso é a do combustível do futuro, com o PL 4516 de 2023, que chegou na Câmara agora em setembro por iniciativa do próprio Poder Executivo. Qual é a proposta do governo, Caio?
A proposta do governo é trabalhar com projetos e políticas que reduzam as emissões ocasionadas pelo consumo de combustíveis no país. E ele visa integrar diversas políticas já existentes, que estão sendo reelaboradas, de forma a fazer isso de uma forma consistente. Então, entram aí o RenovaBio, o Programa de Descarbonização, o Programa Rota 2030 e o próprio Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que permite às montadoras trazer ali a eficiência energética do carro, quanto de emissão ele emite. E além disso, trazendo questões como combustível sustentável de aviação, próprios combustíveis marítimos, então diesel verde. Então é um programa realmente que aborda a questão dos combustíveis de uma forma mais ampla, integrativa, e que por isso mesmo traz suas dificuldades. Você vai lidar com o agronegócio novamente, que é um produtor de insumos para a produção de biocombustíveis, você vai lidar com produtos que ainda estão em desenvolvimento, ou em desenvolvimento até mesmo de escala de produção com o próprio combustível de aviação sustentável. Então, traz vários desafios e discussões que não são fáceis de resolver. É um projeto que ficou sendo gestado no Ministério de Minas e Energia por vários meses. O anúncio dele foi adiado várias vezes. Então, é uma proposta ambiciosa que a gente vai precisar ver os próximos passos para ver como ela avança.
Falando exatamente sobre isso, então, vamos voltar para perspectivas. Você acha viável a aprovação desse projeto até o fim do ano? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou esta semana que discutiu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as prioridades do governo para esse segundo semestre e mencionou justamente o PL do combustível do futuro e o mercado de carbono como prioritário, junto com outras grandes pautas macroeconômicas como a reforma tributária, taxação de fundos exclusivos e offshores. Mas acho que a aprovação do combustível do futuro esse ano depende de eventuais resistências que podem surgir em relação ao texto, principalmente do segmento de combustível fóssil. Como é que você avalia o avanço desse projeto?
Eu acho que o fato de o ministro Padilha ter colocado como uma das prioridades do governo para aprovação até o final do ano, dão obviamente força para que ele avance. Mas como você mesmo já trouxe, é um projeto que tem ainda o risco de sofrer algumas resistências, não necessariamente pelo mérito dele, mas por tratar de vários assuntos dentro do mesmo projeto, com certa complexidade técnica. A própria Petrobras parece não estar tão entusiasmada com aprovar esse projeto tão cedo, sem que justamente entender a consequência ou o próprio desenho de como algumas das diretrizes ou alguns elementos desse programa vão realmente se estruturar. Então, há alguma chance ali, mas de fato acho que ainda falta bastante discussão sobre esse projeto e ele pode ainda ficar para o próximo ano. Não sabemos se é um anúncio ainda para esse ano. Acho que até uma chance menor de ser aprovado do que o do mercado de carbono, que já tem um acordo que foi feito ali no âmbito do Senado, mas que teve o envolvimento do governo, da própria Frente Parlamentar Agropecuária, que dão uma situação um pouco mais favorável para essa aprovação ainda este ano.
Outra pauta importante nessa agenda é a do hidrogênio verde. E nesse âmbito, me parece que a gente tem ainda poucas definições. A gente está na expectativa de dois anteprojetos, um na Comissão de Transição Energética da Câmara e outro na Comissão de Hidrogênio Verde do Senado, além, é claro, do PL 725 de 2022, de autoria do então senador e hoje presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates. Esse PL foi aprovado na quarta-feira, na Comissão de Meio Ambiente do Senado, e agora vai a Comissão de Infraestrutura, também no Senado. Mas acho que a gente pode ir por partes, né, Caio? Começa contando pra gente um pouco sobre o conteúdo desse projeto.
Perfeito, Paula. Quando nós falamos desses projetos, esses anteprojetos aí nas comissões da Câmara e do Senado, a gente está falando até de textos diferentes. Seguem alguma estrutura parecida, mas tiveram desenvolvimentos separados. Acho que algo que a gente precisa dizer aqui é que os textos ainda estão numa fase inicial de discussão. Tanto é que a apresentação desses anteprojetos foi justamente para que os parlamentares responsáveis pela sua elaboração, tanto na Comissão do Senado como na Comissão da Câmara, pudessem coletar contribuições dos setores interessados, né, seja empresas de energia, sejam consumidores de energia preocupados com o possível impacto disso no preço da tarifa elétrica, pudessem trazer suas contribuições e ajudar na construção desse texto. Então, é um texto que cria e traz primeiro uma definição do que seja o hidrogênio verde, ou como tem sido mais chamado, hidrogênio sustentável, hidrogênio de baixo carbono. Quais condições de produção para esse hidrogênio precisam ser cumpridas para poder classificá-los dessa forma. Então, trazer mecanismos de regulamentação necessárias em termos de qual é a agência reguladora responsável pelo hidrogênio verde no Brasil. E aqui nós temos os projetos, tanto a ANEEL como a ANP, como as agências reguladoras de energia elétrica e petróleo, gás natural, de combustíveis, tenham um papel a desempenhar, e também quais outros elementos, e são projetos que trazem muitas políticas diferentes que precisam ser abordadas, por exemplo, zonas de processamento de exportação, Se a gente pensa no hidrogênio verde produzido para exportar para mercados, por exemplo, como o europeu. Regulamentações do setor elétrico tem várias, na verdade, em discussão. Então, temos encargos para produção de energia, a própria questão de autoprodução, a questão de incentivos financeiros, inclusive, para que essa indústria possa se desenvolver no Brasil, que é algo, obviamente, que está sendo trabalhado no mundo inteiro. Nós temos até vizinhos sul-americanos aqui com políticas nacionais já mais avançadas que a nossa, que também despontam como um grande potencial de exportador de hidrogênio verde, de desenvolvimento dessa indústria. Então, são projetos que tentam endereçar, aproveitando no que o Brasil tem de forte, né, que é uma matriz energética já limpa, o potencial de expansão dessa matriz energética muito acima da nossa necessidade de consumo nos próximos anos, e tentar, então, traçar uma política regulatória e de incentivos que consigam destravar ou iniciar essa indústria aqui no Brasil. Temos os nossos desafios. O primeiro deles, fiscal, de onde vem o recurso para esses incentivos financeiros. Tem também o desafio de ser um tema, apesar de não ser tão novo quando a gente pensa nas discussões mundiais. A discussão regulatória no Brasil é mais recente, teve muito avanço este ano, tanto no âmbito do executivo como do legislativo. O fato de haver anteprojetos em discussão, tem alguns projetos que já tratam de hidrogênio verde, mas de forma mais simples, no Congresso também avançando, ainda é um tema que gera muita confusão, ainda tem muito desconhecimento, então ele precisa ainda de um tempo de maturação. Ele não quer dizer que esse tempo de maturação precise de mais anos, pode ser algo mais rápido, mas, de fato, a gente precisaria de um executivo ainda mais envolvido nas articulações com o Congresso para que o tema possa, de fato, avançar e que o Brasil não perca o bonde, né, consiga desenvolver essa indústria no momento oportuno ainda.
E considerando que a gente está numa discussão um pouco mais preliminar e que tem essa janela de oportunidade na economia global e nos avanços do hidrogênio verde em outros países, como que você acha que está a nossa perspectiva em termos de cronograma e de avanço dessa pauta aqui no Brasil?
Nós temos dois cronogramas que a gente pode ter em mente. O do próprio Executivo Federal, foi criado um comitê gestor para a elaboração da política nacional de hidrogênio. Você teve mais cedo no ano a divulgação de um plano trienal de trabalho sobre essa política de hidrogênio e a expectativa do que o próprio Executivo elabore um texto ou sugestões aos textos que vão ser discutidos no Congresso para uma política nacional realmente de incentivo à produção de hidrogênio verde. E há os anteprojetos na Câmara e no Senado. Acontece que, como eu tinha mencionado, de fato é uma conversa que ainda precisa de maturação e que consiga englobar mais atores nas discussões. Então, acho que é algo que nós vamos ver avanços significativos, pelo menos da consolidação, da maturação das ideias relativas ao hidrogênio verde, mas que poderiam ainda ficar para o próximo ano ou com algumas discussões ainda remanescentes, inclusive. Acho que é um tema que o próprio governo brasileiro enxerga como uma oportunidade nos próximos anos, mas não que não esteja pronta ainda. Então, talvez
Certo.
até mudar essa mentalidade dele seja um desafio.
Certo, Caio. A gente segue acompanhando, então. E vamos fechar nossa edição especial de hoje falando sobre eólicas offshore e plástico e circularidade. Em relação às eólicas offshore, a gente tem o PL 576 de 2021, que foi aprovado no Senado ano passado e agora tramita na Câmara. E sobre a economia circular do plástico, a gente tem o PL 2524 de 2022, mais um PL de autoria do Jean Paul Prates, que está esperando agora a relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Conta pra gente, Caio, qual é o teor desses projetos e como você avalia o grau em que eles estão sendo ou não priorizados pelo governo e pelos parlamentares.
Certo, Paula. Sobre eólicas offshore, o PL 576 de 2021, como você mencionou, de autoria do agora ex-senador Jean Paul Prates, ele foi aprovado no ano passado. Ele está pensado a um outro PL na Câmara dos Deputados, que reúne várias matérias relativas a energias renováveis, mas, de fato, o carro-chefe, hoje em dia, desse bloco de projetos é o projeto do Jean Paul. E ele traz o quê? Ele traz a regulamentação para concessão de autorizações e licenças para exploração de energia eólica offshore no país. Então, na verdade, é um projeto para trazer segurança jurídica, Também algo pensando nos próximos anos, né, nós não temos ainda projetos em execução de eólicas offshore, mas que vão trazer mais clareza em termos de quais são os atores envolvidos para o licenciamento, tanto de ambiental como de operação, como que a gente está falando de áreas em alto mar, né? Então você tem já a exploração de petróleo ali, você tem a questão da fauna marinha, e você tem grandes extensões de área, com inclusive já vários pedidos de licença sendo feitos no âmbito do IBAMA, então bastantes pedidos inclusive se sobrepõem um ao outro. Então é um projeto até já bastante consensuado, alguns elementos dele que geram mais dissenso, e por isso o projeto ainda não foi aprovado, mas é um também que a gente pode esperar uma conclusão mais rápida. Havia uma expectativa até de que ele fosse aprovado mais cedo nesse ano, entre setembro até agora outubro. O relator do 21247, né, que é a qual ele está pensado na Câmara, o Zé Vitor, ele tem estudado a possibilidade de expandir um pouco o projeto para poder englobar em algum grau outras energias renováveis, embora o foco realmente vá ficar com a expectativa que fique com energias eólicas, mas é algo que realmente a gente está chegando a... São poucos pontos de dissenso realmente, então a gente, é algo que poderia ter um avanço mais rápido. Quando a gente fala sobre a economia circular do plástico, é um tema um pouco mais complexo, né? Mas que tem havido bastante mobilizações sobre esse tema recentemente. Algumas geram preocupação, outras geram algum entusiasmo com relação a esse avanço, mas para abordá-las um pouco de forma geral. Como você mencionou, a gente teve o PL 2524, também do Jean Paul Prats, aprovado recentemente em uma das comissões do Senado, está agora na CAI. Ele é um projeto que ele bane o plástico de uso único, só que ele bane com um prazo bastante curto. Se eu não me engano, é um ano, você já estabelece a proibição desses produtos. E isso, claro, gera uma reação de alguns setores da economia brasileira com a preocupação do impacto disso, né? Nós usamos plástico para armazenagem de alimentos, para vários usos de medicina, transporte de produtos e tudo mais. Então, há alguns setores que argumentam que a transição para esse banimento teria que ser mais espaçada, não pode ser algo tão rápido. Porque é uma questão de você, vamos reduzir esse uso esse plástico de uso único, mas também vamos estabelecer procedimentos para melhor tratar os rejeitos, melhor tratar o descarte desse plástico, né? Não chegar direto com o banimento. E isso é algo que está em discussão não só no outro PL. A gente tem um outro PL no Senado Federal que trata sobre economia circular de forma mais geral. É o PL 1874-2022, ele está sob relatoria do senador Jacques Wagner no momento, mas que não tem tido tramitação por hora. Nós temos ainda, em discussões no Executivo e com o setor privado, um acordo setorial para embalagens plásticas flexíveis, que inclusive teve até um anúncio recente do secretário do Ministério de Meio Ambiente que poderia sair logo, né? Então dentro do âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E internacionalmente nós estamos acompanhando as discussões para o estabelecimento de um tratado global contra a poluição plástica. Então, no início deste ano, teve uma resolução aprovada no âmbito das Nações Unidas de compromisso com a construção desse mecanismo vinculante aos países para que eles trabalhem para eliminar a poluição de plástico. Vai haver um encontro na Nairobi em novembro deste ano para tratar justamente desse instrumento, mas há de novo uma preocupação, inclusive do governo brasileiro, com o que poderá sair dali. O que eles relatam é: o objetivo inicial era você combater a poluição de plástico, né? Então, como você vai lidar com o plástico, recoletá-lo, reciclá-lo, reusá-lo, mas está passando por um banimento de plástico, então redução realmente da produção de diversos produtos da cadeia industrial plástica mesmo, e isso tem, claro, impactos tanto econômicos, pensando em empregos, nas indústrias dos diversos países, como também no uso final e numa transição muito rápida. Então há esses pontos de observação, mas a gente vê que é uma pauta que tem avançado de forma relativamente rápida.
Bacana, Caio. A gente passou por muitos temas, muitos projetos, e considerando esse conjunto de temas que a gente avaliou aqui, a título de conclusão, qual é a sua visão geral sobre a Agenda Verde no Brasil?
Paula, acho que se todas essas informações deixaram algo claro, é que há um grande desafio pela frente, mas também uma boa oportunidade para o Brasil. Nós temos várias vantagens em termos de matriz energética limpa, as nossas extensas áreas ainda de floresta, inclusive o fato de haver no Brasil muitas áreas de pastagem desgastadas que poderiam servir como... que nos poderiam permitir, por exemplo, reflorestar essas áreas, retirando muito carbono da atmosfera, trazem para o Brasil diversas oportunidades em termos de produção de hidrogênio verde, como nós falamos, de você produzir créditos de carbono que eventualmente poderiam ser exportados justamente nessas atividades que retiram carbono da atmosfera, e também permitir, dentro da política do Brasil de neoindustrialização, né, de uma neoindustrialização verde, produzir produtos realmente com uma pegada de carbono muito menor que a observada no resto do mundo, trazendo também uma vantagem comercial para o país. Então, há um mar de oportunidades para o Brasil, mas há enormes desafios em como coordenar essas políticas, como financiar muito desses projetos, qual regulação realmente vai, de fato, destravar os investimentos e fomentar o desenvolvimento desses setores. Então, os termos de perspectiva são, acho que, positivos. O Brasil tem tantas vantagens que é impossível ele não sair bem ao final dessa história. Mas há desafios grandes aí no caminho e vão precisar de uma coordenação, de uma atuação bem forte do governo para conseguir destravá-los e fazer o país avançar nessa pauta.
Caio, muito obrigada pela sua participação especial de hoje no nosso podcast. Seja sempre muito bem-vindo e até a próxima.
Muito obrigado, Paula. Até a próxima.
O podcast Macropolítica Brasil é um produto exclusivo para clientes da Prospectiva. Obrigada e até a próxima semana.